Olá a todos, sejam bem-vindos a este ciclo de entrevistas aos candidatos aos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Minho. Connosco está Duarte Lopes, candidato da lista A à direção, natural de Braga, estudante do mestrado de Direito dos Contratos e da Empresa, é atualmente presidente adjunto na equipa liderada por Rui Oliveira, mas já integra direções da Associação Académica há 3 anos, sendo ainda representante dos alunos no Conselho Geral. Duarte, bem-vindo à RUM, obrigada por aceitares o nosso convite. Eu começo por perguntar o que é que motiva esta candidatura.
Bem, antes de mais, olá a todos e a todas. Não posso deixar de agradecer o convite à Universitária. E respondendo à questão, para mim, uma candidatura à Associação Académica tem de ter sempre presente 3 pontos. O primeiro e mais importante é importante saber que quando nos posicionamos, quando apresentamos uma candidatura à Associação Académica, o nosso desígnio, acima de todos, é servir uma comunidade e representar essa comunidade. E ter essa humildade de reconhecer que somos representantes eleitos para servir, e única e exclusivamente para isso, é importante e é algo que nos deve puxar à terra a todo momento na execução das tarefas da Associação Académica. A parte disso, inevitavelmente, é necessário ter uma visão e um projeto, seja ela para a estrutura da Associação Académica, seja ela para todas as vertentes com que a Associação Académica interage, do ponto de vista de reivindicação política, interna ou externa, ou, como dizia, para a própria estrutura e a atividade que esta dinamiza. E, por fim, e costumo dizer isto um bocado a brincar, mas se calhar um pouco de egocentrismo ou algum distúrbio de megalomania para achar que o nosso projeto é melhor que os outros ou que seremos efetivamente capazes de fazer a diferença.
Olha, tu apresentas-te com uma equipa bastante renovada, diria que cerca de 2/3 devem ser caras novas. O que é que motiva tantas alterações?
Bem, apesar de tudo, e se calhar não foi tão notório em anos anteriores, mas quando há uma mudança de ciclo, e isto refiro-me a uma mudança do rosto, da estrutura, é natural que as pessoas renovem também com isso. A par disto, eu acho que a própria estrutura da Associação Académica precisa de puxar para si aquilo que são os novos estudantes da universidade, aquilo que são os estudantes que durante os últimos 2 anos não tiveram a experiência que, enfim, que poderiam ter tido, e é importante criar esta ligação dentro desta faixa da universidade, e isso foi sem dúvida uma prioridade na construção da equipa.
Consideram urgente a revisão do Regulamento Jurídico das Instituições do Ensino Superior, o RGES, implementado em 2007 e nunca revisto. Uma das mudanças que dizem ser urgente é a representatividade e o funcionamento de órgãos de consulta e de decisão das universidades, como o Conselho Geral, promovendo uma maior representatividade da comunidade estudantil. Neste momento existem 4 estudantes que representam todos os alunos da Universidade de Minho, na totalidade dos 23 conselheiros gerais, o que faz da comunidade estudantil o grupo menos representado. Do ponto de vista da proporcionalidade, claro. Mas quantos estudantes é que consideras que seria importante estarem representados no Conselho Geral?
Bem, a revisão do RGES é um ponto sensível para todos aqueles que querem ser e são representantes estudantis. A realidade é que, para aqueles que conhecem o sistema que funcionava antes do RGES, os estudantes tinham tantos representantes como os docentes naquilo que era o equivalente a um Conselho Geral. Isto foi uma realidade que se perdeu e foi uma realidade em que as consequências se fizeram sentir. Vejamos, eu coloco a questão nos seguintes termos: um presidente da Associação Académica não tem assento por inerência no Conselho Geral, portanto, se quiser lá estar, terá que se submeter ao sufrágio por efeito. E a minha pergunta é a seguinte: perante isto, e tendo em conta que, por exemplo, uma equipa reitoral é única e exclusivamente dependente do Conselho Geral, eu pergunto-me se não houver representação da Associação Académica em Conselho Geral, a quem é que uma figura como o reitor ou a equipa reitoral responde? Responde ao Presidente da Associação Académica ou responde ao Conselho Geral? Isto gera problemas. Aliás, eu sempre disse e tenho refletido sobre isso, o próprio Presidente da Associação Académica eventualmente deveria ter por inerência um assento no Conselho Geral. Porque isto gera aqui um problema e faz com que, se não houver um trabalho de colocar a Associação Académica no Conselho Geral, que é feito e que tem sido feito, precisamente por isto, se a Associação Académica não estiver lá, torna-se muito difícil perceber que interesses efetivamente serão levados avante. No concerno ao número de representantes, é uma pergunta complexa, naturalmente. Precisar um número é difícil. O que é certo é que ser um grupo minoritário como somos não me parece de todo aquilo que deve acontecer, sendo certo que tudo aquilo que são reivindicações e pontos estudantis tem que ser necessariamente validados por outros, e outros que muitas vezes não estão tão simpáticos ou se revêem tantos nos pontos da comunidade estudantil. Eventualmente estudar uma hipótese de aproximar esse número ao número de representantes dos docentes seria aquilo que devia acontecer.
Na ação social, e este é de resto um ponto sempre muito focado nos programas eleitorais das candidaturas todos os anos, mas a lista A defende um reforço na ação social direta através da concessão de apoios financeiros, como as bolsas de estudo e a redução e uniformização da propina do segundo e terceiro ciclos para uma aposta no conhecimento de alto nível. Defendem ainda um ensino público gratuito. Isto é concretizável a nível financeiro para o governo? Achas que isto é possível ser concretizado a curto prazo?
Eu sou da opinião, e tenho consolidado esta opinião nos últimos anos de quem tem trabalhado nesta área, que a sociedade em geral não valoriza o papel do ensino superior e não o compreende. E por não o compreender, o decisor político tem muita dificuldade em momentos em atribuir mais verba, mais financiamento à própria área. Porque se a sociedade em geral não valorizar, o decisor político é um decisor político eleito, portanto pretende agradar, e sendo assim, se não houver esta ligação, há uma série de problemas que nunca se vão resolver no contexto de ensino superior precisamente por causa disso. E a realidade é que isto é um caminho que tem que ser feito, tanto pelos intervenientes do ensino superior como pelo próprio governo, espero eu, pelo menos pela tutela direta do ensino superior, de explicar às pessoas porque é que o ensino superior é importante. Que não é simples, e muitas vezes não é simples para as próprias pessoas que habitam nele. E isto foi um tema, por exemplo, debatido no contexto dos seminários do Conselho Geral do Regime Fundacional aqui há uns meses atrás, em que há uma enorme dificuldade em captar a atenção das pessoas para o ensino superior, porque as pessoas olham para a realidade à frente delas, vêm uma série de universidades e institutos politécnicos, há muita gente no ensino superior, a coisa parece que corre mais ou menos bem, os decisores políticos visitam as instituições, a coisa parece que está mais ou menos bem, e portanto não há nenhum sentido de urgência. E não havendo sentido de urgência, muitas vezes não há soluções. E a realidade aqui é que a questão que deve ser colocada é que Portugal, pela sua natureza geopolítica, pela falta de recursos naturais, ou tem recursos naturais, mas não são aqueles que serão mais interessantes do ponto de vista financeiro, tem de capitalizar o que tem. Portugal tem pessoas, e tem pessoas que devem ser instruídas. Se um dos nossos maiores pontos fortes é as pessoas que temos, na medida em que os recursos naturais são poucos, então devemos procurar capacitar essas pessoas ao máximo. O que é certo é que não há nenhum país de sucesso e não há nenhuma grande potência mundial cuja educação não seja uma prioridade e não haja uma grande faixa da população com os mais elevados níveis de educação. Isto é a realidade em todo o mundo, portanto, esta é a nota que eu acho que é importante dar primeiro. Posto isto, a ação social é fundamental. Eu falo de bolsas de estudos no manifesto, aliás, falámos enquanto equipa, mas o que é certo é que idealmente essas bolsas de estudos não seriam necessárias, porque as pessoas simplesmente não pagavam para frequentar o ensino superior. Ou melhor, ou seriam bolsas de estudo não direcionadas ao valor da propina, mas a outros custos que também são associados à sua frequência. Eu sou da opinião de que a propina é algo que não deve acontecer, é algo que não deve existir, não apenas numa lógica de ser um impedimento à frequência do ensino superior, porque eu acho que apesar de todas as bolsas fazem um bom trabalho, sendo certo que aquelas pessoas que, e isto é um ponto importante, que se encontram nos limiares, porque isto é um cálculo matemático, nos limiares da atribuição é uma zona cinzenta, e muitas vezes é difícil de justificar estas pessoas porque é que estas pessoas não têm direito à bolsa, e isto é um dos pontos pelos quais eu olho para a propina como uma coisa a eliminar. Um outro ponto que nunca é levantado nesta discussão, mas que parece-me que faz todo sentido, é o facto de que quando falamos de redistribuição de riqueza, a propina não é onde isso deve acontecer. Isto é, cobrar a propina a uns que a podem pagar e não cobrar a outros porque eventualmente têm bolsa, não me parece que do ponto de vista lógico daquilo que deve ser o papel do Estado sequer faça sentido. A redistribuição de riqueza acontece em sede IRS e IRC. Isto é redistribuição de riqueza, em impostos. E, portanto, nós pagamos impostos, temos de ter direito a uma série de serviços públicos. E se é necessário subir os impostos para que o ensino superior possa ser público e totalmente gratuito, então faça-se isso. Mas não se cobra propina para comatar aquilo que são despesas que têm que acontecer. Isto é uma opinião pessoal sobre o tema. De resto, ainda sobre a ação social, naturalmente a propina não é o único problema. Aliás, qualquer estudante deslocado gasta, tem muitos mais gastos noutras coisas do que terá certamente na sua propina. Desde logo no alojamento, onde 3 meses de um quarto já é propina anual para a maior parte dos estudantes. Portanto, e estamos a falar de 3 meses ao longo de 12. O alojamento é uma preocupação, a falta de residências públicas é uma preocupação, é certo que vão ser trabalhadas soluções. A residência de Santa Luzia em Guimarães está totalmente nas mãos do governo e da tutela. Parece haver uma total inação para resolver o problema. Há financiamento, a Câmara Municipal comprometeu-se em entrar nesse financiamento municipal de Guimarães, mas o governo por algum motivo não age. Em Braga existem avanços que agora, dado o cenário político português, ficou um bocado uma área cinzenta, não é? Um bocado difícil de perceber, mas quero acreditar que via PRR, não acho que seja a solução que devia ter acontecido, mas foi a solução possível, que possa acontecer.
Já que falaste no alojamento, e este é também, de resto, um tema muito atual, infelizmente, há alguns anos, qual é a posição que tu tomarás, se fores eleito no dia 7 de dezembro, perante os responsáveis políticos, para que este dossiê não caia no esquecimento, até porque, como disseste, já foram identificadas algumas soluções, tanto para Braga como para Guimarães, mas pouco ou nada se sabe desde então relativamente ao início do processo propriamente dito. Qual será a tua postura perante os governantes políticos?
Bem, separando então as cidades, em Guimarães há uma solução, como dizia, que foi identificada, que é Santa Luzia, e neste momento a única coisa que temos é a total inação da parte da tutela em passar aquele património para património da Câmara Municipal. É património que se encontra preso no Tesouro do Estado. Existe inação para resolver isto. Este aqui é um problema particularmente incompreensível, porque uma coisa que se pede é que se transfira o património. Não há gastos. Os gastos são da Câmara Municipal de Guimarães, que já disse que está disponível a investir. Porque tem uma vontade de fixar os jovens na cidade. É uma prioridade política da cidade de Guimarães. Portanto, se já resolvemos a que costuma ser a parte mais difícil, que é o financiamento, importa compreender porque é que não conseguimos resolver a parte adjacente, que é a transferência de património.
Falta vontade política?
Eu acho que é falta de vontade política. Eu acho genuinamente que é uma desvalorização do problema. Como dizia há pouco, acho que em muitas questões há uma falta de sensação de urgência na solução daquilo que são problemas de ensino superior. E essa falta de sentido de urgência leva ao protelar e ao deixar arrastar de uma série de questões, porque a Santa Luzia está identificada, creio eu, há um ano e meio. Pelo menos.
Aproximadamente, sim.
E portanto não andou. Da parte da Fábrica Confiança em Braga, sobre este projeto estou mais confiante e até me sinto mais à vontade para falar sobre ele, por simples facto de que sou eu, enquanto representante da Associação Académica, que tenho acompanhado mais de perto o processo. Já existe um projeto, o projeto foi submetido ao PRR, com já a pedir uma verba específica de financiamento, a contar com cerca de 500 a 600 camas, e portanto é um projeto que, tal como as outras universidades o fizeram, foi submetido e agora tem que ser avaliado. Quem eu deveria avaliar é a tutela tem mais ou menos um mês, de resto certamente será já, não sei quem virá a seguir, mas quem virá a seguir avaliará o projeto. Da nossa parte, o que nós temos feito, se bem que agora se calhar de forma inútil, procuramos junto do atual ministro sensibilizá-lo para a importância. Acredito que ele tenha compreendido a importância de concretizar aquele projeto. Aliás, aqui há umas semanas atrás fizemos uma visita à Fábrica de Confiança junto com o ministro e com a equipa reitoral, onde o sensibilizámos para a matéria, e acredito que poderia chegar a bom porto. Agora dependerá muito do próximo decisor político. O que é certo é que a candidatura foi feita, o projeto é um bom projeto, é um projeto que teve input direto de estudantes no seu desenho, e isso é importante para responder a reais necessidades. Portanto, agora resta-nos aguardar.
Venha quem vier, esta continuará a ser uma situação de urgente resolução para os estudantes da Universidade de Minho, no caso. Se fores eleito, terás uma postura ativa então junto à tutela, independentemente da cor partidária que possa vir a liderar o país, para te bateres por mais camas para a Universidade de Minho?
Evidentemente, eu acho que a capacidade de liderar a Associação Académica Livre de Interesses Partidários é um desígnio fundamental. Eu tenho de me sentir à vontade para bater à direita e bater à esquerda, independentemente de quem lidere os desígnios do país, para garantir que, efetivamente, há uma efetivação de soluções no Minho.
Muito bem. Ainda em Braga, falaremos agora da nova sede da Associação Académica, que vai andando a passos largos. Acho até que estará para muito breve a apresentação do projeto. Sabemos que também havia a ambição da Associação Académica de ter e de implementar um projeto de requalificação da sede de Guimarães. Se fores eleito, qual é que será a tua prioridade a este nível, tanto no caso de Braga como no de Guimarães?
Bem, eu tenho uma visão muito específica e muito pensada para ambas as sedes. Diferentes, diga-se. Para a sede de Braga, sim, a sede de Braga está aliada e está a ser pensada numa visão que esta atual direção tem e a próxima terá, e que eu partilharei, que é de que acho eu, pelo menos, que os estudantes deviam se sentir mais confortáveis e passar mais tempo dentro da universidade, nos seus campi. O contexto de integração e de interação com os colegas não deve resumir-se àquilo que é a sala de aula, até porque, pelos modelos de ensino que temos, que pode ser outro ponto de discussão, essa interação é muito pequena. E, portanto, há muito uma lógica ainda de estudantes, sobretudo aqueles que não participam em determinadas atividades, de ir à universidade ter aulas e ir embora. Que não é, para mim, uma experiência completa de ensino superior. E a sede da Associação Académica, ela própria, se quer apresentar como uma solução a esta questão. E por isso, como é que o projeto está pensado? O projeto é um edificado grande, que está pensado para albergar todos os grupos culturais no centro do campus. A própria localização da sede é fundamental para que o projeto faça sentido, que é central no campus, que terá também ela um bar académico dentro do campus e um bar académico num modelo diferente daquilo que temos tido. Um bar académico que está aberto durante o dia, que tem uma esplanada em todo aquele relvado, convidativa para que os estudantes estejam no campus, comuniquem uns com os outros, interajam, se criem laços. E isto é a visão que se tem para o campus. A visão que temos para a sede da Associação Académica é a visão que gostávamos que fosse aplicada a todo o campus. Que seja confortável, que tenha sofás, que as pessoas queiram lá estar, que seja um local de convívio onde as pessoas estão por estar. Eu costumo dizer isto um bocado a brincar, mas quando eu andava no ensino secundário e no básico, eu passava imenso tempo na escola, fora de aulas, na escola. Porque gostava, estava com os meus amigos, convivíamos, brincávamos. A lógica agora será naturalmente diferente, mas se não criarmos condições que jovens adultos gostem para ter um espaço de convívio, então isso nunca vai acontecer. E a própria integração dos alunos perde-se e sofre com isso. Para a sede de Guimarães, pela natureza de como a estrutura está, pelo menos agora, montada, grande parte do trabalho ocorre na sede de Braga. Quer dizer, os recursos profissionais estão na sede de Braga, aquilo que é o financeiro, e grande parte do seu funcionamento acontece em Braga. E, portanto, tendo a Associação Académica um edifício tão grande, que é em Guimarães, requer pensar... se faz sentido reservar aquilo à Associação Académica e isso apenas à sua utilização. Eu sou da opinião que não. O piso de baixo é o bar académico, o piso do meio é dos grupos culturais, há todo um piso de cima, ainda grande, que neste momento tem pouca utilização. A minha perspectiva é que deve-se procurar fazer uma renovação, e isto é um objetivo também do próximo mandato, e creio que o conseguiremos fazer, porque não é assim tão complexo, de minimizar o espaço da direção a quase uma ou duas salas, de trabalho pontual, abrir o restante para salas de estudo para todos os estudantes que queiram lá estar.
E essas salas de estudo estariam abertas durante o período de aulas? Período diurno?
No mínimo, abrir de manhã e fechar a hora de jantar, por exemplo, às 7 da tarde, ou abrir às 9.
Em relação ainda à sede de Braga, não temos que possam surgir problemas, e isto foi muito debatido na altura em que se falou da localização dentro do campus, relativamente à instalação dos grupos culturais e do próprio bar académico, mais no período noturno, que sabemos que é o período de relaxamento dos estudantes e que às vezes surgem alguns excessos, enquanto membro da atual direção e candidato ao futuro mandato, não temos problemas a este nível?
Bem, no que concerne a grupos culturais, respondendo separadamente, não de todo. Aliás, acho que os grupos culturais vão ser um acrescento que as pessoas ainda não foram capazes de compreender quão bom será esse acrescento. Entrar no campus, todo aquele parque vai ser renovado. Aquele parque vai ser colocado de tal forma que ele possa efetivamente ser usado. Vai ter mesas, vai ser nivelado. Eu não tenho dúvidas que haverá grupos de ensaiar ao ar livre. Isto cria um ambiente e um bem-estar no campus que nós neste momento não temos. E traz outra vida. E por isso eu acho que grupos culturais são absolutamente fundamentais para essa visão. Da parte do bar académico. O bar académico estará aberto durante o dia numa lógica de café, espaço de estudo, quer dizer, normal. Se calhar muito à semelhança do Mavi que temos aqui, nos estúdios da RUM. Do ponto de vista noturno, do ruído não me preocupa, porque sei que o bar académico só começa a atividade por volta da meia-noite. O horário de fecho, prevendo que seja a hora do atual, será por volta das 6. Acho que há aqui um desfazamento suficiente de horário entre aquilo que é a atividade diurna da universidade e aquilo que é a atividade noturna. Para além do facto que o edifício está previsto com determinada insonorização, e mecanismos de limpeza simplificados para que possa tudo estar em ordem no dia seguinte, e naturalmente, se for necessário algum tipo de reforço de segurança, encontrando-se o bar dentro da universidade, a própria universidade tem uma empresa de segurança própria, e portanto isso também será uma solução, e é também um dos motivos pelos quais é importante ter o bar ali, mas não seja, será um espaço muito mais seguro do que o atual, quer dizer, com segurança à porta, com um caminho, todo ele junto às residências dos estudantes, com, enfim, salvaguardado, que não acontece agora.
Olha, o espaço de refeição para o campus de Coros é também uma reivindicação antiga da associação. A reitoria, creio, já tinha assumido o compromisso de criar esse espaço no Teatro Jordão, um edifício que a Câmara de Guimarães pretende inaugurar até dezembro. Há já certeza de que este espaço de refeição para os alunos do campus de Coros será no Teatro Jordão?
A última interação que tivemos com a equipa reitoral, enquanto dirigentes atuais da direção, é que sim, que é uma obra que tem sido atrasada e adiada vez atrás vezes, e há uma solução que é urgente. O que é certo é que nós sabemos, pela natureza do Campo de Couros, que às vezes as pessoas não sabem, mas o Campo de Couros não é da Universidade, é da Câmara Municipal. E é precisamente por isso que não tem uma cantina, porque não se considera que seja útil. E mais do que isso, mais preocupante do que não ter uma cantina para mim é, por exemplo, o único bar que tem é um bar concessionado a um explorador privado. Eu não tenho problema com iniciativas privadas, não é esse o ponto. A questão que se coloca é que os preços praticados naquele bar não são iguais aos preços dos serviços de ação social praticados nos outros bares da universidade. E isso também é um problema, ou seja, mesmo que eles quisessem fazer uma refeição ligeira no bar, não podem fazê-lo, mas será mais caro. E, portanto, eu quero acreditar que o Teatro Jordão será uma realidade.
Passamos para o departamento recreativo, e ainda que não saibamos bem o que é que nos espera, quais são os planos para o departamento? E aqui refiro-me em particular ao Enterro da Gata, uma festa académica que se mudou na última edição para o Altice Fórum Braga. Se fores eleito presidente, permanecerá no Altice?
Bem, a realidade aqui que se coloca, eu colocaria a pergunta de outra forma. Que outros sítios é que a cidade tem para nos receber? Eu sou de Braga, eu não conheço outro. É a realidade, o estádio deixou de ser um espaço para nos receber, por vários motivos. Aliás, o próprio espaço onde aconteciam já está ocupado por outro edificado, que é a cidade desportiva do Braga. E tendo isso presente, não creio que haja alternativas, muito sinceramente. E não havendo alternativas, será muito provável que esse venha a ser o próximo local. E eu, naturalmente, não confirmo nem deixo de confirmar, pelo simples motivo de que eu não falei com os responsáveis do espaço sobre eventuais marcações, ou quer que seja, mas não seja porque não sou um dirigente eleito, e portanto não cabe a mim fazê-lo, mas no futuro terá que acontecer essa negociação ali ou noutro sítio, sendo certo que eu não vejo nenhuma solução, pelo menos evidente, para receber as festividades do Enterro da Gata.
Olha, já perto do final, falemos aqui de dois assuntos. Um deles gerou muita discussão na última reunião geral de alunos, que foi o e-votum, e outro é a abstenção, que infelizmente é sempre a grande vencedora das eleições, não só para a Associação Académica, mas também é o caso. Em 2019, 84%, em 2020, 78,2%. Curiosamente, em 2020 foi a primeira vez que foi implementado o sistema de e-votum. Como é que analisas esta plataforma de voto? Achas que realmente há um contributo para que possa baixar a taxa de abstenção?
Bem, eu não sei, tu disseste umas percentagens agora, é preciso tirar, eu acho que as conclusões são óbvias, e como disse, e intervi na última região nesse sentido, o e-votum é uma plataforma segura, tendia-se as trumpistas de dizer que não é, não me parece que sejam muito bem-vindas na academia, eu pelo menos não acho que o sejam, e de pôr em causa o sistema de votação e pôr em causa um eventual resultado, acho que é criar uma insegurança onde ela não pode nem deve existir. O sistema é seguro, é acreditado, é utilizado por diversas estruturas já pelo país. Existem, aliás, outras universidades interessadas em utilizar este sistema, porque a universidade foi pioneira na sua criação. E já foi utilizado em diversos atos de eleição na própria universidade e noutros sítios, e resultou. Sobre a abstenção, o que é certo é que, por todos os motivos e mais alguns, a facilidade de votar à distância diminui necessariamente a abstenção. E um comentário que eu achei particularmente infeliz, e que foi feito por determinadas pessoas e de outras candidaturas na reunião geral de alunos, de que se as pessoas quiserem mesmo votar e as pessoas estão mesmo interessadas vão votar, quer dizer, é um comentário tão infeliz, porque primeiro dá uma impressão de que aquela pessoa considera que o seu voto, porque é mais informado, vale mais que os outros. A democracia não funciona assim. Todos valemos um voto, é assim que a coisa funciona, e esta lógica de pintar um cenário de que se essa pessoa tivesse mesmo interessada, então ela vinha votar, eu nem até me escolhi de comentar. E ainda acrescento que é evidente que para um estudante trabalhador que não vem ao campus, para um estudante, e dou aqui um exemplo concreto, que vai acontecer no dia de eleições. No dia de eleições há uma saída de competição desportiva da Associação Académica. Aqueles atletas saem antes do horário que seria o horário de abrir as urnas presenciais e vão chegar depois. Esses atletas não votavam e vão em representação da Associação Académica para outra universidade em competições desportivas. Sem o voto online, esses estudantes não votavam. Portanto, há uma míriade de exemplos onde o voto online se demonstra útil. E a eventual acusação que se pode fazer de que o voto pode ser coagido em algum sentido, primeiro, não deve acontecer. Isso é certo. Poderá acontecê-lo? Evidentemente que sim, mas também sou da opinião que poderá acontecê-lo se o voto for feito presencialmente. Deve haver um trabalho atento da Comissão Eleitoral em garantir que isso não acontece e ir atrás daquilo que são denúncias quando efetivamente acontece.
em 30 segundos, até porque já esgotamos o nosso tempo, porque é que os estudantes devem votar na lista A a 7 de dezembro?
Bem, os estudantes devem votar na lista A porque apresenta-se como um projeto representativo. É um projeto renovado que conta com representantes estudantis de toda ou quase toda a academia, apresenta linhas orientadoras de um projeto que está a ser agora divulgado diariamente, que são aquelas que nós acreditamos serem as melhores e a visão mais correta para a universidade, tocando em pontos como a saúde mental, a ação social, a inovação pedagógica, que é um tema pouco discutido, mas que é fundamental, e o abandono escolar e, naturalmente, aquilo que são as lógicas de representação externa da Associação Académica. Nunca descurando, e isto é importante, porque a Associação Académica não é atividade política apenas, aquilo que são atividades fundamentais da vida de qualquer estudante. Os momentos mais marcantes da vida de quase todos os estudantes são feitos pela Associação Académica. Isto é a realidade. Seja no primeiro momento que chegam num acolhimento, seja no último, numa imposição de insígnias ou até numa missa de finalistas. Estes momentos são fundamentais. Não há um estudante que passe pelo ensino superior, no caso da Universidade do Minho, que não recorde estes momentos que o partilhe com a sua família e com os seus amigos. O que é importante, então, é termos uma candidatura que saiba olhar às duas coisas. Uma candidatura que garanta aquilo que é a vontade de um estudante do ponto de vista da reivindicação política e os seus interesses, a vontade do estudante do ponto de vista do seu dia-a-dia e de convivência na universidade.
Muito obrigada, Duarte. Ficam as palavras do candidato da lista A à direção da Associação Académica da Universidade do Minho. Recordo que na corrida está ainda Hélder Matos pela lista P e Lucas Rodrigues pela lista M. As eleições decorrem a 7 de dezembro.